Estante JP, um podcast além da capa.
Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos. Está começando o Estante Jovem Pan, o podcast de literatura aqui da Jovem Pan. E hoje, aliás, você sabe, né? Participe sempre pelo Instagram, você manda sua mensagem no arroba Gabriel Dias, eu, também nas redes da Jovem Pan. Enfim, participe conosco. Você também pode me mandar um e-mail, se preferir, né? gabriel.dias@jovempan.com.br. Vamos trocar ideias aí sobre pautas, enfim, sobre conversas para o Estante Jovem Pan, para o nosso podcast semanal de literatura. Hoje nós vamos conversar sobre um livro que foi reeditado aqui no Brasil há pouco mais de um ano, que inclusive veio com a capa original, né? O Apanhador no Campo de Centeio, o livro do J.D. Salinger, que ficou muito conhecido depois da Segunda Guerra Mundial. É praticamente ali um livro de descoberta da juventude após os tempos tenebrosos de Segunda Guerra, The Catcher in the Rye, que é essa música que está tocando ao fundo, da banda Guns N' Roses, que aliás muita gente fez coisas inspiradas nesse livro do Salinger, O Apanhador no Campo de Centeio. Ao longo da conversa você vai descobrir aí esse livro que inspirou gerações para bem e para mal, né? Podemos dizer assim. Ao longo da conversa você também irá descobrir por que que chama O Apanhador no Campo de Centeio e que, digamos assim, o livro não tem muito a ver sobre O Apanhador do Campo de Centeio e o Holden Caulfield, que é o personagem principal aí do livro, que narra essa epopeia dele no final de semana. Nós vamos entrar nesses temas ao longo da nossa conversa. Eu vou conversar então, para esse papo hoje, com o editor da Todavia, que teve aí o livro nas mãos durante o processo de criação da Todavia, é o André Conte. André, é um prazer conversar com você aqui na Jovem Pan.
Obrigado.
Primeiro, acho que pra gente se situar, quem tá acompanhando a gente, seria bom falar um pouquinho do Salinger, né? Porque é um escritor, mal comparando pela mística, um pouco parecido com nossos contistas que não gostam muito dos holofotes, vai, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca. Mal comparando, o Salinger também gostava de ficar longe de qualquer tipo de holofote, né?
É, a história toda é que esse contista, né, um jovem, volta da guerra, começa a publicar os seus trabalhos nas revistas literárias da primeira metade ali do século XX. Em algum momento não gostava de aparecer, achava que a obra tinha que falar por si, achava que tudo que ele tinha a dizer já estava no que ele estava escrevendo. Mas ao mesmo tempo ele eventualmente falava, ele eventualmente não era tão radical. Em algum momento tem alguma ofensa, alguém que trai a confiança dele, que publica uma entrevista que falou que não ia publicar, enfim, algo acontece. Ele vai para, enfim, fica recluso, né? Para de responder entrevistas, para de aparecer em público e cada vez mais, vai se afastando do público até um pouco parar de fato de ser visto e tal. É claro que era também uma pessoa que se correspondia com outras, que tinha amigos, que frequentava outros escritores. Ele não era um cara que não saía de casa, ele tinha uma vida social, ele apenas não gostava que essa vida fosse pública.
Agora, esse é o livro, digamos assim, de maior sucesso do Salinger,
né? Foi o livro que, assim, o Salinger, quando publicou o Apanhador no Campo de Centeio, ali no início dos anos 50, ele já era um escritor famoso. Ele publicava em revistas, ele tinha publicado um conto chamado Um Dia Perfeito para Peixes Banana, que saiu na revista New York, ele depois, no próximo livro dele, que chama Nove Histórias, que a gente também publicou, e esse conto foi uma sensação. Foi uma sensação em Nova York, tem relatos da época de como as pessoas paravam na rua para ler, enfim, foi um negócio meio como, não sei se as pessoas lembram, o Cat Person, que saiu há 2 anos, também um conto publicado pela mesma revista, New Yorker, que as pessoas ficaram o tempo todo nas redes discutindo e coisa e tal. Esse foi o Cat Person ali do início dos anos 50, fim dos anos 40. Quando o livro saiu, tinha uma grande expectativa em torno do livro e o livro imediatamente se tornou um best-seller, um livro cultuado, e desde então ele não parou de ser lido, relido e discutido.
Esse livro, O Apanhador no Campo de Centeio, que a gente vai começar a conversar agora aqui no Estante Jovem Pan, ele foi publicado no pós-guerra, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, bem ali na esteira de toda aquela... aquele movimento que pegou principalmente a Europa, mas que os Estados Unidos entrou já mais ali de 43 para 45, e ele é publicado justamente no período que acaba a Segunda Guerra, né? 45, 46, se não me engano.
É, ele começa, ele sai a versão final nos 50, ó, 52, mas pedaços, é um processo...
Digamos que ele escreve
isso,
no finalzinho
não,
da Segunda Guerra.
É um livro... Sim, certamente. É um livro... Assim como toda a obra dele, mas esse especificamente é um livro... Se você lê sabendo disso, você vê que ele é um livro sobre isso. A chave dele é um livro que fala sobre morte, sobre solidão, sobre... São sentimentos, eu acho, que vêm um pouco da experiência dele de guerra, né? E que tomam o livro, tomam os contos. Nos contos, ainda mais explicitamente, né? Nos contos do Nova História, você tem... veteranos de guerra, você tem sobreviventes de guerra, você tem pessoas que estão sofrendo de estresse pós-traumático, tudo isso está explícito na obra. No Apanhador, que trata, óbvio, de um jovem, é outro que não foi para a guerra, etc., mas é um livro permeado do espírito do pós-guerra, né? Uma certa desilusão, um certo cinismo... uma espécie também de nascimento da juventude, da cultura adolescente.
As coisas estão sempre subliminares no Apanhador, né? É. Porque logo no começo do livro, e não é spoiler, mas logo no começo do livro ele cita que um irmão dele morreu, mas ele nunca explica como aconteceu essa morte. Então, evidente que você fica com aquele pensamento, né? Uau, será que foi na guerra? Não há um movimento. E ele está sempre brigando com essa... ida a uma possível futura guerra, né? Ele comenta esses fatos de que nunca iria para uma guerra, prefere se matar antes. Mas antes da gente penetrar mais no universo do livro, muitas pessoas olham para ele hoje e realmente é um livro que ele conta o final de semana do jovem, que vai narrando a sua história, mas ele não tem um fim, né? Digamos, não é um fim em si mesmo. Ele é um livro que circula, é para a pessoa ler... E não é... Ele é um livro que, para quem gosta de que tenha começo, meio e fim, não é o mais indicado, podemos dizer assim, né?
Não, eu acho que ele tem uma brincadeira no final, que é... Enfim, não é um spoiler, porque é também o começo do livro, que é saber para quem ele tá falando. A quem ele tá se dirigindo. Ele tá contando uma história para alguém. Desde o início, você vê a primeira frase. Ele tá se dirigindo a alguém. Isso vai ficando mais claro ao longo do livro, pela maneira com que ele conta. Então... Eu acho assim, eu que amo.
É como se fosse uma carta, né?
Como se fosse uma carta.
Não é exatamente.
Ou ele pode estar falando.
Escrevendo um diário.
Ele pode estar falando com um analista, ou ele pode estar falando com o próprio irmão morto. Tem várias possibilidades a quem ele possa estar se dirigindo nesse livro. Mas eu acho que assim, o que ele quer narrar, e ele mesmo diz isso, são aqueles quatro dias que ele passa em Nova York, onde essa coisa, segundo ele, demente aconteceu com ele. Então eu acho que é um pouco o charme do livro, é que ele te dá dicas aqui e ali do que aconteceu, né? O livro, desde o início também, ele é a primeira frase quase do livro, ele está contando uma coisa que aconteceu um ano atrás, né? Então parte do livro é você, dentro do livro, montar esse quebra-cabeça. O que aconteceu nesse um ano? Para onde ele foi? Onde que ele está exatamente? O que está acontecendo na vida dele e da família dele naquela hora? Então, o livro oferece algumas dicas, óbvio que são ambíguas, não dá para você marcar nada, mas eu acho que numa releitura, ou quando uma pessoa que estiver muito envolvida, ela vai perceber ali que o livro mostra um pouco o que aconteceu com ele depois desses dias em Nova York. É claro que não é explícito, mas tem algo ali que é meio conclusivo. Mas sim, é um livro... que narra esses quatro dias e não a vida toda do Holden, né? Você fica ali, você depreende a vida dele a partir dessa experiência dele de quatro dias tresloucados.
E logo na abertura, né, o Holden, que é o personagem do livro, que é o cara que tá narrando ali aquela história, ele faz uma referência ao Charles Dickens, ao David Copperfield, por exemplo, né? A partir desse momento, dessa primeira frase dele, você já começa a ter uma... Pra quem já leu Charles Dickens, você já começa a ter uma... indicação do que vem a ser esse romance, O Apanhador no Campo de Centeio. Porque o Charles Dickens, para quem não conhece, ele trabalhava muito o personagem jovem, né? O personagem que estava à margem, talvez o revoltado, enfim. E aí, no decorrer da história, você vai vendo que o Roden realmente é um personagem que tá à margem, mesmo que não queira estar à margem, né? É aquela história toda da rebeldia juvenil, porque se você for analisar, os pais dele, podemos considerar que são classe média, vai, digamos assim. Ele é sempre um garoto de pais de classe média, mas que não se identifica com isso, né?
Eu acho... Desculpa. A coisa do Dickens é muito... Eu acho que é um pouco uma chave do livro que, como está bem no começo, as pessoas esquecem. O Charles Dickens, como falou aqui, foi um escritor que identificou ali um movimento social na Inglaterra, fez livros com muitos protagonistas jovens que mostraram as condições difíceis de vida. Assim, estou pensando em Oliver Twist, que era a história de um órfão, Grandes Esperanças, os livros dele. Ao mesmo tempo, as histórias do Dickens, elas eram grandes. Grandes no sentido...
Romance de fôlego.
De fôlego. Elas eram... O escopo era grande, quer dizer, o David Copperfield, ele é do ponto de vista sempre da família. Mesmo o Oliver Twist, que é da criança, que é um jovem, né, órfão, ele é um romance, digamos, que é contado na voz do Dickens e não do próprio Oliver Twist. É como se esse adulto, escritor, tivesse te contando essa história.
Grandes Esperanças é assim também. Todo o desenrolar dele, vai.
É sempre uma pessoa, um narrador, contando a vida de alguém. O que o Salinger faz é contar uma história de família, mas pular esse intermediário, pular esse narrador. O Roden, que é o personagem do livro, ele é autossuficiente, ele não precisa de um narrador. Ele conta a história em primeira pessoa. E eu acho que, em certa medida, foi isso que fez o livro fazer tanto sucesso. Não tinha um livro na voz de um adolescente, narrado por um adolescente. Você tinha livros sobre adolescentes, com personagens adolescentes. Ou, quando eram narrados por adolescentes, eram escritos por pessoas que estavam desconectadas do que era a vida jovem naquele momento. E o Salinger acertou ali uma veia. É um jovem que fala como os jovens falavam naquela época, que tem energia, que é desbocado, que fala palavrão, que tá pensando em sexo, que tá pensando em coisas, enfim, que são de um universo muito autêntico, jovem. E é ele contando, não é alguém vindo de fora e falando, ah, eram os melhores dos tempos, os piores dos tempos, que é o começo do David Copperfield. E sim um...
Realmente você vê um adolescente.
Você é um adolescente, escrever, é um jovem falando da boca pra fora, falando besteira.
Agora, não tô dizendo que as situações se parecem, mas o modo de escrita me lembra muito Bukowski. Porque... Mas Bukowski já em uma outra época, ele escreve bem mais pra frente. Mas também é uma narrativa rebelde, uma narrativa que é um contraponto a tudo que a sociedade americana tava buscando no pós-guerra, né? E eu acho que esse livro do Apanhador no Campo de Centeio é também isso, né? É voltar-se contra tudo que a sociedade americana, depois, vai, digamos, de ganhar a guerra, queria que as pessoas se tornassem, né? Porque você via ali uma juventude que não tinha pra onde correr, não sabia muito o que fazer naquela depressão pós-guerra, que não era, talvez, assim, o sonho de todo jovem americano, né?
Eu acho que é o livro, assim, acho que é perfeito, assim, porque os anos 50 é o começo desse movimento, né? Então, os beats vão como os poetas beatniks começam a aparecer nos anos 50, as primeiras experimentações com drogas de artista, não primeiras, óbvio que os artistas estavam tomando droga desde a Grécia, mas o tipo de liberdade e aspiração anti-autoritária que vai descambar no movimento hippie na década de 60, na década seguinte, tem esse germe aí, né? Tem esse início aí. Eu acho que o Apanhador é uma das primeiras vozes a entender isso, a entender que tinha uma juventude anti-autoritária, que não tinha sido criada entre guerras, que não tinha nascido entre a Primeira e a Segunda Guerra, que queria ir para frente, né? Depois da Segunda Guerra, eu acho que os Estados Unidos tinham uma sensação de prosperidade, de paz, né? Já tinham passado pelo crash da Bolsa, depois se enfiaram na Segunda Guerra. E ali começa um período de desenvolvimento econômico brutal, né? Muito forte, é um momento... que os Estados Unidos de fato se tornam a maior economia do planeta. Então tem um otimismo, tem uma leveza e um olhar crítico ao passado. Não um olhar crítico, mas um desrespeito à autoridade, que eu acho que é essencial, e que vai do Salinger para os poetas beats, que vão descambar no movimento hippie, Woodstock, enfim, é toda uma progressão, numa espécie de liberdade da mentalidade pré-guerra. E eu acho que o Apanhador é um dos primeiros marcos dessa trajetória.
E ao mesmo tempo ele consegue ser muito poético também. Porque tem uma cena, tem uma partezinha do livro, é logo no começo, né, que ele começa a desenvolver ali a ideia da juventude. E ele cita que o irmão dele tinha uma luva de boxe, né? De beisebol. Uma luva de beisebol. E nessa luva tinha um poema escrito. Ele começa a ler esses poemas. Uhum. E ao mesmo tempo que ele repulsa aquela entrada dele no mundo adulto, ele ainda se volta muito forte para o lado juvenil, para o lado da adolescência, principalmente com a literatura estando muito presente nisso tudo. E eu acho que é aí onde o ponto tão interessante desse livro. Ele consegue ser rebelde, mas ao mesmo tempo ele é muito sensível.
É, eu acho que isso é uma característica muito importante da obra do Salinger, né? O Salinger, ele escrevia muito bem sobre crianças e jovens, assim. Tem muitos contos dele que os personagens são jovens e são crianças. Até o anúncio original, se você comprasse a primeira edição do Apanhador do Campo de Centeio e lesse o texto de orelha, que é aquele texto que fica ali no, na orelha, que descreve o livro, falava assim, não é de se espantar que J.D. Salinger agora está escrevendo um romance sobre um jovem. O maior escritor de crianças, ele tinha essa fama de conseguir traduzir um pouco da vida jovem, vida infantil e juvenil. Mais que isso, ele tinha essa obsessão por esse que vai se estender por todos os livros, né? Porque depois de trabalhar com Holden Caulfield, no que é o personagem do Apanhador, ele também trabalha com uma família chamada Família Glass, que é uma família de 7 irmãos que, quando jovens, eram todos meio superdotados, participavam num programa de perguntas e respostas no rádio, super importante, e que depois viram todos uns desajustados na vida adulta, e que é a inspiração para filmes como Os Excêntricos Tenenbaums. Os Excêntricos Tenenbaums, a obra desse diretor Wes Anderson, é muito calcada nessa ideia do Salinger, dessas crianças excêntricas, que são jovens adultos, que são adultos jovens. Então tem um limiar aí, o Holden é o expoente disso, né? Ele é um moleque desbocado, mas ele também é um leitor. Ele é um rebelde, mas ele também é um cara sensível, que gosta de arte, de teatro, de literatura, de cinema. Quer dizer, cinema ele odeia, para falar a verdade. Mas é um cara com uma sensibilidade artística, isso os personagens do Salinger têm. Então, de fato, ele é um moleque que fala palavrão e que não sei o quê, mas ele também é um moleque delicado, sensível, profundamente literário, assim, vamos dizer.
A gente falou da guerra, e eu tinha anotado um trecho que ele fala exatamente sobre a guerra, né? Ele fala do irmão dele e diz que uma vez perguntou se não era uma coisa boa estar na guerra, porque como escritor ele ia ter uma coisa... Então ele já dá um sinalzinho de que o irmão dele, que acaba morto, e que ele já fala disso no começo do livro, passou pela guerra, né? Então ele vai dando os sinais, vão ficando bem, digamos, por baixo do texto, mas se você conhece o contexto de quando foi escrito, ele dá sinalizações muito claras. Agora, como é que é a história de que esse livro, ele traz toda uma rebeldia juvenil? Porque muita gente, quando eu disse que eu ia gravar essa entrevista, lembrou do assassino do John Lennon, que estava com um exemplar do Apanhador de Campo de Centeio, e disse que todas as respostas para a vida ele encontrou dentro do livro. Esse foi um episódio muito marcante, provavelmente, na carreira do Salinger, né?
Eu acho assim, ó, toda essa questão... São dois matadores, né? O Mark Chapman e tem um outro serial killer, eu acho que é encontrado com o livro em algum momento. Eu acho que isso tem muito a ver com uma espécie de espírito de época, né? É uma maneira fácil da gente ter um bode expiatório, né? Hoje você tem um massacre num colégio americano e o culpado não é mais o apanhador, o culpado é o videogame, é o jogo violento, é não sei o quê. Então, numa sociedade violenta, ligada a armas, como a americana, né? Não por acaso, o lugar onde se proliferam matadores em série, uma coisa que é raríssima no mundo inteiro, lá é um negócio corrente, onde esses assassinatos em escolas, onde todas essas coisas ligadas à arma, essa cultura de violência, ela sempre procura um escape, né? Como é uma violência sempre jovem ou ligada a uma coisa de juventude, então é sempre olhar para o que os jovens estão olhando. Então, eu acho que foi sempre uma coisa meio triste, assim, ficou essa associação, porque o Chapman estava com o livro na mão, mas ao mesmo tempo, se fosse hoje, ele ia estar, sei lá, com um Pokémon na mão, sabe? Eu acho que é um pouco... É um jeito da gente não olhar, né, pro que está acontecendo. Esse tipo de violência, um cara como um assassino desses, ele pode, sei lá, eu não sou psicólogo, não sou nada disso, mas onde ele olhar, ele vai encontrar as respostas que ele está procurando. E ali, no caso, era um jovem, rebelde, incompreendido pela sociedade, e ele se identificou um pouco. O fascínio do livro tem essa coisa de ser um jovem incompreendido, mas é um episódio triste, assim, que liga um livro, que é um livro tão bonito, que é um livro a favor da vida, né, um livro a favor um livro de descoberta da vida após a morte, né, no caso a morte do irmão dele, e ser associado, né. Então é um episódio desses que ficam, porque aconteceu de fato, mas sempre triste lembrar, né.
Agora, como é que fica a descoberta juvenil? Porque muitas vezes ele cita o sexo, né? Uhum. Mas não só o sexo, são várias passagens. Mas acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a descoberta da sexualidade. Ele vive, para quem não conhece o roteiro, ele vive dentro de uma busca, né, que os pais dele obrigaram ele a passar, que é se formar, conseguir finalmente se formar ali no colegial, vai... trazendo aqui para os dias de hoje, e ele não consegue, ele vai de escola em escola, uhum, e ele fica pulando de matéria em matéria, tanto que ele acaba se tornando amigo de alguns dos professores, cria-se uma relação um pouco íntima, e inclusive essa relação íntima está presente em um determinado momento, que já é mais para a parte final do livro, que ele vai para casa de um professor e ali rola uma situação... Uhum. Que também envolve descobertas sexuais, que ele se assusta e foge rapidamente, tenta encontrar uma solução, e é basicamente já o desfecho, a parte final do livro, né? E tudo isso é bom nós falarmos para incentivar as pessoas a lerem, que vai ficar aquela curiosidade. Mas essa parte, ela me chamou muita atenção, porque você vai ligando os fatos. Uhum. E quando ele tá em um dos colégios, ele diz assim, olha, esse meu amigo, ele é um cara que leva muito as garotinhas, ele... faz um chaveco danado ali no banco de trás do carro e de repente ele vai lá e consegue tudo que ele quer com as garotas. Mas aí ele completa assim, mas eu conheço bem ele, eu sei que ele ainda continua virgem. Uhum. Apesar de tudo, apesar de toda essa poesia em torno do sexo, ele continua virgem. Ele não consegue, mas ele guarda para si os próprios sentimentos. Então, essa descoberta do mundo sexual, como é que funciona no livro, propriamente dito, no personagem?
Ah, eu acho essa uma dos grandes baratos, é uma das razões, eu acho, do livro sobreviver até hoje e tantos leitores, né? Ele é um livro... É difícil passar a escala do livro, mas ele é um livro que, por exemplo, todo jovem americano lê. Todo. Seja na escola, seja por obrigação, seja por ouvir falar, mas é um livro que todo jovem americano encontra em algum momento da vida, todo jovem de língua inglesa encontra em algum momento da vida, e ao redor do mundo inteiro, ele é publicado em mais de 60 ou 80 países, ele vende milhões de exemplares todos os anos, que nem relógio, desde sempre, desde que foi publicado. Então, ele é essa parte do sexo, da juventude, isso é uma coisa que, por um lado, ela soava nova quando o livro foi publicado, porque também é um momento diferente da juventude americana, né? Um momento de mudanças de valores, né? Você pegar um jovem antes da guerra, da década de 30 e 40, o que era o casamento, o que era namoro, o que era experimentação. Nos anos 50 está começando a surgir o rock, está começando a surgir a cultura da juventude, né? A própria ideia de adolescente, né? O teenager, ela nasce no pós-guerra, né? Ela é um... Antes da guerra você tinha... e ali um pouco na entre-safra, entre a Primeira e a Segunda Guerra, o jovem era uma criança até o momento em que ele podia trabalhar. Você não tinha esse espaço intermediário da adolescência. A adolescência é um espaço que foi encontrado no pós-guerra por conta do boom econômico americano. Quer dizer, a economia começa a se desenvolver loucamente, fica muito poderosa, e aí as pessoas olham e falam, tem um mercado aqui. Eles não são crianças, eles não são adultos, é um estágio intermediário. E aí começa a surgir a música jovem, a música adolescente, que é o rock, começa a surgir o cinema adolescente, começa a surgir a programação de TV adolescente. Então, quer dizer, o mundo pós-guerra gira em torno da adolescência. E muito da adolescência gira em torno do sexo. E isso acontece no livro que nem um raio, né? Fala-se abertamente de sexo, os personagens conversam. essa coisa de ir para o banco de trás, que era uma coisa toda velada, o cara foi para o banco de trás. O Holden escancara isso, escancara o próprio desejo, escancara a frustração de não ter conseguido transar, escancara o ciúme e a inveja que ele tem dos amigos que transam, escancara a insegurança dele, a incerteza em relação à própria sexualidade. Tudo isso está no livro de forma muito assim. Então ele tem encontro com uma prostituta, ele vai para um bar e tenta sair com uma mulher nesse bar, ele convida uma amiga que é meio uma namoradinha para sair, ele fica, o livro inteiro tem essa energia sexual jovem, e eu acho que isso é uma das razões do livro continuar sendo lido, não porque ele fala de sexo, hoje você abre qualquer lugar, fala de sexo de forma muito mais explícita que o livro, mas pela maneira autêntica, pela energia adolescente, assim, a sexualidade jovem, como ela aparece, parece que ele botou num... capturou numa garrafa, assim, a energia toda dos anos 50, dessa nova força jovem, isso está encapsulado no livro, e eu acho que dá uma força pro livro, uma energia, uma vibração que dura até hoje.
E detalhe, né, como você disse, ainda que entre aspas, né, a escrita seja bruta, podemos dizer assim, uma escrita direta, que não tem aqueles lances poéticos, é uma coisa muito... não é explícita, é uma coisa bem tranquila, a leitura flui e você não vê naquilo ali nada pernóstico, vai, podemos dizer assim, não é uma obra panfletária, vai. E agora, tudo está muito ligado à descoberta e a religião também aparece de uma maneira muito firme, porque havia um movimento de um catolicismo muito grande e ele a todo momento fica, é quase um ateu, né, que não se descobriu ainda, podemos dizer assim. Ele tá sempre perguntando o que é o catolicismo, o que é a religião, por que que funciona desse jeito, por que que as pessoas querem saber que você é católico toda hora. Num movimento religioso que crescia muito naquele pós-guerra, que era onde as pessoas encontravam esperança, segurança, ele se vê realmente ao contrário disso, né?
Eu acho que a religião é o... possivelmente o tema central, assim, um dos temas, grandes temas da obra do Salinger. E tem a ver com as próprias descobertas do Salinger, né? O Salinger passou pela guerra, era um sujeito interessado na ideia de religião, na discussão de religião e nas sensações e coisas que a religião trazia para ele. Então, todo o percurso do Salinger é muito ligado à religião, né? Ele passa... ele tem questionamentos, esse é um livro que questiona muito o que é religião. Você falou a natureza da espiritualidade, a natureza de Deus. Isso vai progredir na obra dele, ele vai começar a ter um contato cada vez maior com as religiões orientais, ele vai se interessar por budismo, ele vai se interessar por zen budismo, por meditação, por cultura e religião orientais, né? Isso vai ficar muito explícito ali do Nove Histórias para frente. No último conto do Nove Histórias, ele já vai falar diretamente de zen budismo, já vai falar diretamente de meditação transcendental. Ele é um cara que vai se envolver com essas questões profundamente na vida e vai escrever sobre isso, numa chave muito engraçada. Eu recomendo muito Nove Histórias, que é o livro seguinte ao Apanhador, onde um dos contos é sobre esse jovem... é o último conto, é sobre um jovem guru religioso, é um menino mais ou menos, um pouco mais novo que o Holden, mas que é tido como um guru espiritual, que os religiosos ficam consultando, e as ideias dele são uma maneira que o Salinger encontrou de explorar e trazer também à tona a cultura oriental religiosa, a cultura da meditação, do zen budismo. Isso é curioso, porque assim como a gente falou antes de como a obra dele, de certa forma, vai abrir espaço, vai caminhar junto ali com os beats, com os hippies, etc. Isso também tem a ver com a entrada massiva das religiões orientais na cultura americana, né? Ele é um cara que se interessa por zen budismo, por meditação, um pouco antes da cultura New Age, e vai abrir caminho de novo para a chegada do yoga nos Estados Unidos, meditação transcendental, budismo, toda essa cultura hippie, que também é uma cultura dessas religiões orientais, ele também já estava olhando e escrevendo a respeito, né? Então a religião, para ele, o questionamento da religião, a discussão da religião, o que é Jesus, né? Tem no outro livro dele que a gente publicou também recentemente, Franny Zui, tem uma longa discussão sobre a natureza de Jesus, o que é, o que significa, tudo isso sem nenhum pedantismo, é um livro engraçadíssimo, de rolar, de rir. São discussões que ele traz para a literatura, que não são pregações, obviamente, mas são preocupações dele, assim, religião, sexo, são as coisas que estão na cabeça dele o tempo todo.
Tem um trecho aqui que é bem interessante, Vou ler sem censura, hein? Eu nem vou entrar para um mosteiro mesmo. Isso é ele conversando com um amigo dele que é católico, né? E o amigo se revolta com esse trecho, eu achei um barato. Com a sorte que eu tenho, eu provavelmente ia entrar num que só ia ter um tipo errado de monge. Isso aqui é muito revelador, né? Tudo uns filhas da puta de uns idiotas. Ou só filhas da puta. Então isso aqui, essa parte aqui é muito reveladora. Do que veio a acontecer depois das denúncias inúmeras que cercaram toda a igreja católica, esse trecho aqui ele é muito revelador. Já naquela época havia um enorme, podemos dizer assim, um enorme pudor, vai, para usar uma palavra mais leve, com relação à igreja, né? Aos monges, aos padres, isso fica bem...
A relação dele com a espiritualidade do Salinger era muito diferente da relação dele com... religião institucional, né? Ele separava muito o que era a religião institucional do que era o sentimento de espiritualidade. Não era uma coisa bem resumida, não me parece, lendo a obra, lembrando que a gente não tem entrevista, a gente não tem ele falando sobre isso. O que tem tá no livro, tá nos livros, né? Me parece uma relação dúbia entre ter espiritualidade, entre acreditar profundamente na transcendência da alma e tudo mais, e ao mesmo tempo ter uma desconfiança profunda de toda forma de autoridade, de organização religiosa, etc. Então isso está muito nos livros dele também.
E aí no final, na metade para o fim, ele volta a tocar no tema do catolicismo e meio que ele tenta corrigir aquele pensamento inicial do livro, que ele encontra duas freirinhas. E aquela é uma cena que eu acho assim, muito tocante, ela é maravilhosa, porque ele se sente muito, muito sensível vendo aquelas duas freirinhas, né? E aí ele olha e fala assim, o problema não é o católico, é realmente o problema é tudo aquilo que ele não conhece de Deus, da religião, enfim. Inclusive ele paga o café das duas freirinhas, mesmo sem ter dinheiro algum praticamente, e elas estavam ali chegando em Nova York e tal, ele paga mesmo assim, elas ficam muito constrangidas, ele insiste, e depois ele volta nos pensamentos dele a dizer assim... Eu deveria ter dado mais, né? Ele fica desesperado. Nossa, realmente... E aí, do meio pra frente, essas freirinhas começam a tomar o pensamento dele e se jorram praticamente na narrativa, né?
Vira uma coisa... não esquece mais elas até o fim do livro. E tem muito a ver com isso que eu falei, né? Ele tem uma desconfiança, uma certa... Até, às vezes, uma frustração com a religião organizada. Mas ele também tem uma admiração pela caridade. Ele tem uma admiração pela... auto-entrega, né? Então acho que ele admira muito as freiras do livro porque elas se entregam para a causa delas, elas estão ali fazendo uma coisa maior que elas, isso para ele é muito chocante e eu acho que ele fica muito tomado quando ele vê esse tipo de situação. Lembrando que é um, como eu disse, um jovem, um adolescente desbocado, engraçado, hipersexual, que está no meio dessas questões, mas que mora nos Estados Unidos nos anos, enfim, numa época onde a religião ainda... mas que hoje tinha uma importância na vida diária das pessoas, né? na condução da vida. Então, essa ambiguidade também aparece muito no livro.
Agora, tem um detalhe também que ele bate pesado com relação a todos os pensamentos intelectuais da época. Ele, uma vez ali, se encontra com um amigo dele e começa a bater um papo, só que o amigo dele não tá nem aí para ele. E ele diz assim, mas esse meu amigo é um intelectual, mas como é difícil conversar com intelectuais, eles só querem falar a hora que se sentem à vontade, não dá pra gente bater... Então tem uma crítica, ainda que seja talvez um pouco velada, a todo esse tipo de intelectualismo, de pensamento, de filósofos que tomava aquele período do pós-guerra também, né?
O Holden no livro, ele tá em guerra, né? E ele tá em guerra contra o que ele chama de os fajutos. E essa é uma palavra que aparece no livro inteiro, né? Tem dezenas e dezenas de ocorrências, é uma palavra bem específica, em inglês ele usa phony, né? Que é uma coisa entre o falso e o fajuto, é uma tradução bem difícil até, é uma expressão do livro também, se você fala para um americano, não sei o que, phony, ele sabe que você tá fazendo uma citação ao livro, a gente usou fajuto na tradução, e ele está em guerra contra esse mundo, né? Ele está em guerra contra... os adultos que falam com grande eloquência e não dizem nada, ele está em guerra contra os intelectuais que são empolados e não dizem nada, ele está em guerra contra tudo que ele considera que não é autêntico, né? Tudo que ele considera que não vem num lugar verdadeiro, ele declarou guerra no começo do livro, e essa é a raiva dele, esse é o ódio dele, que é comicamente raivoso, né? O Holden, a raiva, o desprezo que ele tem pelas pessoas, os julgamentos rápidos que ele faz, como um jovem, né? Ele vê uma pessoa, ele acha um fajuto, ele já odeia a pessoa intensamente, a pessoa faz um carinho nele, dá um afago pra ele, ele já meio muda de ideia. Então ele também é um cara meio carentão, assim, mas ele tá em guerra contra os falsos intelectuais, ele tá em guerra contra tudo que é impostação, tudo que é nariz empinado, tudo que é que vem de um lugar de ego, de vaidade, e não de uma sensação genuína de inteligência, de descoberta do prazer da inteligência. Ele declarou guerra no começo do livro, né? E acho que um pouco se sustenta o discurso do livro o dia inteiro, é o ódio dele a tudo que ele considera que é fajuto e falso.
Você acha que ele flerta ali em alguns momentos com a depressão, por exemplo? Ainda que não fosse um movimento que estivesse tão ascendente na sociedade naquela época?
Eu acho que, assim, mas aí sou eu, ninguém, não tem entrevista dele para dizer isso. Eu acho que é um depressivo em mania, né? Ele tá evidentemente, não conseguiu superar a morte do L, do irmão dele. A morte do irmão dele atravessa o livro, por mais que sutilmente, né? Tem vários índices. O irmão dele era ruivo. É por acaso que ele usa um chapéu vermelho o livro todo? É por acaso que nas cenas que ele encontra a irmã, eles ficam trocando esse chapéu? Tem algo desse chapéu que representa esse irmão ruivo? Quando ele veste esse chapéu, de alguma forma, ele está se fazendo passar por esse irmão? O fato é que é um livro de luto. É um livro cuja morte ela atravessa esse livro inteiro, né? E eu acho que faz pé é um aspecto central do livro, a depressão. O fato de que... na época talvez não se chamasse já de depressão, o termo não fosse popularizado, melancolia, mas é um fenômeno que começa a se massificar, a ser notado como um fenômeno de massa também no pós-guerra, né? Também no estresse pós-traumático, os primeiros vítimas de estresse pós-traumático, quer dizer, quando já tinha essa denominação. Então certamente ele está deprimido com a morte do irmão. Como ele lida com isso e como ele extravasa isso, é que é a graça do livro, né? Porque não é um livro triste, pelo contrário, é um livro engraçado, é um livro pra cima, é um livro que você ria alto, fica com raiva, fica com... Mas ele não é um livro pastoso, de tristeza, mas ao mesmo tempo a depressão não é assim, né? Quando você ouve que alguém tá deprimido, você fala, pô, mas eu encontrei, fui almoçar com a pessoa, ela tava dando risada. Sim, a depressão é uma doença que passa em outra camada da vida, né? O deprimido não é necessariamente uma pessoa que tá em casa... embaixo de um cobertor, assim, nunca saiu deprimido, tá na rua, tá trabalhando com a gente, tá na nossa família, tá dentro de casa e tenta, então certamente tem uma depressão, eu acho, muito forte, correndo ali por baixo do pano do Holden, e que muito do que acontece no livro tem a ver com isso, com essa, como ele lida com a morte do L, do irmãozinho dele.
Agora, ele tem um outro irmão que... aparece em contraponto. Agora você falou, me deu uma... acendeu uma luzinha, sabe? Uhum. O outro irmão é o DB, né?
Ele tem três irmãos. O L, que morreu, o DB, que foi pra Hollywood, que era um contista que foi pra Hollywood, e que é um pouco a persona do Salinger, né? Porque ele escreve contos, é como se fosse um Salinger que cedeu ao impulso da época, como Fitzgerald, como muitos escritores lá, e foi pra Hollywood, coisa que o Salinger nunca fez. E tem a Phoebe, que é a irmãzinha, que está em casa e que é também uma das protagonistas, uma das personagens centrais do livro, se não a mais importante, e que ele encontra algumas vezes também ao longo do dia.
Ele faz duas críticas muito frequentes no livro. A primeira, que é, a gente já falou, contra o cinema, e a segunda é contra o poder financeiro, ali, contra a entrega enlouquecida ao dinheiro. E ele usa o irmão dele... que vai pra Hollywood fazer filmes, meio de contraponto, porque ele critica muito tudo isso e coloca o irmão como exemplo, né? Que é um irmão que tá longe, que ele quase não conversa, ainda que fossem muito ligados antes dele ir pra Hollywood. Uhum. Então também há esse traço, né? Além de tudo, a crítica ao dinheiro, que é praticamente uma crítica ao irmão, né?
O DB era um contista, né? Que tem um conto sobre um peixe que ele adora, que é um menino que... Ele descreve o conto, né? Que é um menino que, quando, enfim, que tem essa proteção com os peixinhos dourados e que faz um pouco referência ao próprio conto do Salinger, como se fosse uma visão do Salinger, mas diferente. Assim. E o irmão é uma figura também ambígua no livro, né? Ele obviamente tem admiração pelo irmão, sente falta, acha que o irmão se prostituiu indo para Hollywood, que é um absurdo, porque era um grande contista e que agora dirige carros conversíveis e não sei o quê, mas ao mesmo tempo, ao longo do livro... Tem muitas dicas mais para o final, especialmente, também não vou falar para não dar spoiler, que mostram como eles também ainda têm uma certa proximidade, como o livro está muito circunscrito naqueles 4 dias, no que o Holden estava pensando naqueles 4 dias, que não é necessariamente o que aconteceu durante esse ano todo depois do livro, né? Lembrando que o livro é uma história que ele está contando mais ou menos 1 ano depois do que aconteceu, naquele Natal. Então, a relação dele com o DB é muito difícil de você afirmar o que é. Ao mesmo tempo, sim, uma crítica a esse cara que está se descobrindo, o próprio autor, estou dizendo eu, né? De novo, não tem entrevista com ele, mas tem sim um olhar desconfiado para o dinheiro, para as fortunas, para o capital, enfim, para isso tudo, e que está muito ligado à ideia das coisas fajutas, né? O dinheiro não traz coisas autênticas, o dinheiro compra coisas para você parecer autêntico. Então um fajuto, ele vai na melhor peça, ele come num bom restaurante, ele veste uma roupa chique, tudo coisas que interessam ao Holden, cinema, comida, moda, etc., mas que é fajuto, não vem num lugar sincero, né? A questão para o Holden é a falta de sinceridade das coisas. O dinheiro, ele compra coisas que interessam ao Holden, né? Acesso à arte, livros, etc., mas ele não faz isso de forma autêntica, não vem num lugar que o Holden considera verdadeiro. E aí ele fica demolindo também esse discurso do dinheiro ao longo do livro e usa o irmão de bode expiatório, porque o irmão deu certo na vida. O irmão de quem ele obviamente tem algum ressentimento, alguma inveja, admiração, enfim, sentimentos ambíguos que todos nós temos em alguma medida em relação a algo.
Uau! Acho que foi muito bom, hein? Pra quem,
que legal.
Pra quem vai, quem nunca leu o livro, acho que deixamos ali uma sementinha pra curiosidade, pra aguçar a curiosidade de todo mundo. Só pra gente fechar, O título do livro, O Apanhador no Campo de Centeio, isso as pessoas vão precisar ler o livro para descobrir por que ele tirou essa ideia, né?
É curioso, assim, é uma parte do livro que é legal a pessoa descobrir, mas é legal pensar que é uma tradução literal, né? Em inglês ele chama The Catcher in the Rye, né? O apanhador no centeio. No português a gente adicionou esse no campo, porque já é a tradução como ela ficou conhecida, mas vale lembrar que o Jório, que foi o primeiro tradutor, junto com outros dois colegas, na época o Jório Dauster, que é um dos grandes tradutores brasileiros até hoje, traduz Philip Roth, Nabokov, é um tradutor de mão cheíssima, né? Ele fez a primeira versão, a gente chamou depois o Caetano Galindo para fazer essa, e o primeiro título que eles propuseram foi o Sentinela do Abismo. E o Salinger já na época recusou, e os contratos vinham que o título tinha que ser uma tradução literal do título em inglês, etc., e não permitiu que se usasse Sentinela no Abismo, Sentinela do Abismo. Mas por um breve momento, o leitor brasileiro quase descobriu esse livro nos anos 60, quando ele foi publicado aqui, como O Sentinela no Abismo. E recomendo muito a leitura, é um livro jovem, é engraçado, é impossível pôr no chão, assim, é um negócio, você não consegue largar a voz dele, você vai ficar com raiva, você vai ficar com pena, você vai sentir ternura por ele, você vai querer protegê-lo, você vai querer chutar ele na cara. Ele causa muitas sensações, é um livro que, assim, se você tem um filho, filha, adolescentes ali nos 13, 14, é a hora perfeita para essa pessoa ler esse livro. Tem sexo, tem palavrão, mas as crianças jovens estão vendo isso tudo em qualquer outro lugar,
isso,
então
isso
não faz nenhuma diferença, faz bem para todo mundo. E ao mesmo tempo é um livro muito legal de se ler na hora certa, ele se torna meio um companheiro de vida, assim. Aí é uma coisa legal, que é um efeito do livro, que você pode reler ele ao longo da vida, e você mudou, e o livro está lá. Então você, sempre que você reler esse livro, 5 anos depois, 10 anos depois, você vai perceber como você mudou em relação ao que você prestava atenção, ao que você achava engraçado, ao que você achava triste do livro, como isso vai se transformando com a idade. Eu acho que também é uma das razões do livro estar aí há tanto tempo, cativando milhões de pessoas no mundo inteiro.
E ainda vai ficar para você que vai ler o livro agora, ou para você que já leu, né? A relação dele com as mulheres é de desejo e repulsa ao mesmo tempo. E é uma das partes mais... ela quebra um pouco aquele ritmo de tanta raiva que você tem, às vezes. E aí vem, você ameniza um pouco o tema. Realmente é bem construído esse livro.
É muito, muito bom. É uma joia preciosa. Parece um livro livre, escrito num fôlego. É um livro super cuidado, de estrutura. Assim, leiam. É um livro... tem razão para ele estar há tanto tempo sendo lido e discutido como ele está. Não é à toa, não. É um livro que realmente vale a pena. Vale a diversão e o que ele traz para o leitor.
Bom, conversei com o André Conte, editor que passou, aí, viu pelas suas mãos passar o Apanhador no Campo de Centeio, que é uma edição nova aqui no Brasil, da editora Todavia, do Salinger, que a gente conversou bastante aqui no Estante Jovem Pan. Só pra gente fechar, Todavia pretende publicar mais coisas de Salinger?
Nós publicamos já o Nove Histórias, que é uma coletânea de nove histórias, muito centrada nessa outra família que eu falei, a família Glass, divertidíssimo, clássico. Tem Um Dia Perfeito para Peixe e Banana, que é talvez um dos contos mais clássicos norte-americanos já escritos. Depois publicamos, como se diz, Franny and Zooey, que também diz respeito a dois membros, são duas novelinhas que na verdade formam um romance e que também dizem respeito a dois membros da família Glass, que é essa família de jovens desajustados, jovens brilhantes que crescem para adultos meio desajustados. E por fim, no início agora do ano, em março ou abril, a gente vai publicar Erguei Bem Alto a Viga, Carpinteiros, e Seymour, uma apresentação, e Seymour, uma introdução, que também são duas histórias que giram um pouco em torno da família Glass. E aí é tudo que ele publicou em vida em livro. E aí é esperar, o filho diz, em entrevistas, saiu uma entrevista recentemente com o filho dele num jornal inglês, e o filho diz que o Salinger escreveu ao longo da vida inteira, depois de ter saído de cena, e que nos próximos anos a gente vai ter sim acesso a esse material, e eu, como todos os leitores do Salinger, estou aqui ansioso esperando.
Saiu também, só para a gente fechar, é engraçado que você vai falando, vai prolongando, mas saiu também uma reportagem, não faz tanto tempo assim, de um vizinho, né, que uma vez disse que teve uma conversa com o Salinger, já quando ele não havia mais publicado nada, e aí o Salinger virou para ele e disse assim: olha, eu tenho muita coisa escrita, eu devo ter mais uns 15 inéditos, mas eu escrevo para mim, eu não quero ninguém me enchendo o saco. E ele guardava, segundo o próprio filho, esses escritos inéditos num cofre, e quem sabe venha coisa boa no futuro.
E esse cofre foi a razão, porque a casa pegou fogo no momento, né, e as coisas só se salvaram porque estavam nesse cofre. E aí hoje em dia fica tudo depositado num banco, num cofre de um banco, em segurança. Mas sim, eventualmente o filho diz, o Matt, né, que deu algumas entrevistas agora por conta do centenário de nascimento do Salinger, ele afirma categoricamente que o pai escrevia sem parar, que tem muito material e que ao longo dos próximos anos esse material virá à tona. Então estamos aqui ansiosos, como todos os fãs dele.
Valeu, André, muito obrigado pelo papo. Enfim, terminou mais um podcast Estante Jovem Pan. Claro que você pode continuar seguindo. Ouça os episódios anteriores, é bem simples, é só você voltar. Já tem coisa sobre Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus, literatura russa. Enfim, tem papos muito legais. Você continua também sugerindo as suas pautas no Instagram. Pode mandar lá no meu Instagram, @gabrieldiazeu, no Instagram da Jovem Pan. É só mandar também nas redes sociais da Jovem Pan. E é claro que estamos sempre abertos aí para sugestões de livros, para pautas, para entrevistas, para bate-papos, sempre muito legal. Não se esqueça de divulgar, ajude a divulgação do nosso Estante Jovem Pan para chegar ao maior número de pessoas possíveis. E isso vai ser, claro, muito bom para todos nós que somos fãs de literatura. Valeu, galera, até semana que vem com mais um Estante Jovem Pan.
Estante JP, um podcast além da capa.